recebido por essa negociação?
Como se recordará, eu no dia, eventualmente, senhora deputada, no dia 27 de abril de 2016, estive 3 horas, creio que nesta sala, dando explicações sobre isso. Como? Tem absoluta razão. Não numa comissão de inquérito, numa das comissões especializadas. E na altura eu fui chamado porque, como eventualmente recordarão, o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista, eu creio que foi essa a razão imediata, a causa imediata da chamada, e bem, explicou que era verdade que eu estava a colaborar e que estava a colaborar sem remuneração, e a explicação que ele deu num momento de grande franqueza foi que me tinha convidado para integrar o governo e que eu não tinha podido aceitar e que ainda assim me tinha pedido para o ajudar, até porque eu já estava a conversar com os lesados do papel comercial do BES desde o mês do início de setembro, antes da campanha eleitoral. Recordar-se-ão que quem estava no governo virava as costas aos lesados do BES e interpelado em Viseu, num evento de pré-campanha eleitoral, o Dr. António Costa resolveu ouvi-los e depois pediu-me para falar com eles e tentar perceber se havia alguma solução. E, portanto, eu, se quiser, já estava espontaneamente neste sentido a ajudar o Dr. António Costa, que também afirmou naquela entrevista que eu era o melhor amigo dele, e eu, na ocasião aqui que estive, disse que era uma amizade recíproca e tinha justificado o orgulho nessa amizade. O Sr. Deputado Francisco Oliveira, que está aqui, sabem o que é que eu estou a dizer, porque ele também é do círculo dos meus melhores amigos e nesse bom tempo na faculdade, e é muito idónea. eu como expliquei aqui, e o próprio Sr. Primeiro-Ministro, quer dizer, nós cometemos, eu cometi um bocado da generosidade porque me senti devedor por não ter podido aceitar o convite. E ele pediu-me, pouco depois do dia 26 de novembro de 2015, quando tomou posse como Primeiro-Ministro, pediu-me para ajudar e disse-me: eu vou pedir ao Ministro das Infraestruturas que peça a tua ajuda. Não, como é que eu ia dizer isto para não parecer mal? A última coisa que me ocorreu foi pedir dinheiro. Depois, a seguir à minha vinda aqui à Assembleia, e percebendo que fizemos mal, isso foi dito por mim, foi dito também pelo Sr. Primeiro-Ministro, eu acabei por ter uma remuneração mensal como consultor, 2.000 euros mensais, e fui tratando desses assuntos, da TAP, dos lesados do BES e por aí fora.
Muito obrigada. No acordo parasocial que é assinado nessa altura, ou seja, as peças contratuais elaboradas com os antigos acionistas perdem validade e são substituídas por um novo conjunto de acordos, nomeadamente o acordo parasocial. E na sua cláusula 20, número 1, diz que caso se verifique uma obrigação de os acionistas realizarem prestações acessórias a favor da sociedade, bem como no disposto do acordo de adaptação e monitorização financeira, a Atlantic Gateway terá, a contar da presente data e até ao termo do prazo previsto no número seguinte, o direito de transmitir à par pública parte ou a totalidade da obrigação de realização de prestações acessórias. Isto quer dizer que a Atlantic Gateway pode simplesmente, quando chamada a capitalizar a TAP, transferir essa responsabilidade para a par pública, que é obrigada a aceitar essa responsabilidade. Esta obrigação existia no antigo acordo a quando da venda?
Sra. Deputada, vamos ver. É preciso contextualizar para compreender. Atlantic Gateway tinha realizado 226 milhões de prestações acessórias por 30 anos. Já agora deixe-me dizer-lhe, os 30 anos eram absolutamente indiferentes, porque quem conhece o regime das prestações acessórias no artigo 210 do Código das Sociedades Comerciais sabe bem que, seja lá qual for o prazo, as prestações acessórias só podem ser reembolsadas, verificados uma série de requisitos que na TAP nunca se verificariam antes da transformação do balanço. E, portanto, o que se passou é de uma simplicidade. Estavam lá 226 milhões de euros de prestações acessórias aportadas no dia 12, noite 13 de novembro de 2015, pela Atlantic Gateway. Foi difícil, e fui eu também que liderei essa negociação, negociar com os bancos. Os bancos não acreditavam, os bancos portugueses, entendamos, não acreditavam que a TAP pudesse ser viabilizada e, portanto, que pudessem receber de volta os seus créditos e o que queriam, daí a carta conforto, que eu acho que podia ter matado a TAP, porque era um caso escandaloso de auxílio de Estado proibido pelas regras comunitárias, portanto, o que se passou foi, estavam lá essas prestações acessórias. Foi necessário negociar com os bancos, e é o tal acordo de monitorização financeira, e o que os bancos diziam era, os acionistas, sejam eles quais forem, digamos assim, para este efeito, se a TAP estiver à beira de entrar em cumprimento, têm que reforçar com prestações acessórias ou capital. E o que se passou, muito simplesmente, é isto. Um acionista com 45% já tinha avançado 226 milhões. E o acionista com 50% tinha zero. Era o Estado. Zero. E o que está aí é justamente a solução que abria caminho a, se viesse a ser necessário, reforçar com equity, com recursos próprios. E a Atlantic Gateway teria que pôr dinheiro, tinha então a possibilidade óbvia de dizer agora vamos partilhar isto na proporção do que deve caber a cada um. É isso que está nessa cláusula, que contextualizada assim, dará para perceber. Um já tinha posto 226, o outro não tinha posto nada. Aliás, o maioritário no sentido de 50%. A verdade é que não foi necessário, porque correu tudo extraordinariamente bem até ao dia 2 de março de 2020.
Desculpa, na minha leitura do contrato, o que diz é que, em caso de necessidade de recapitalização, a Atlantic Gateway pode passar isso à par pública, mas não diz qual é o montante máximo, ou seja, não diz que é até ao montante que a Atlantic Gateway já lá pôs. Diz simplesmente que, em necessidade de recapitalização, a Atlantic Gateway passa essa responsabilidade, pode passar essa responsabilidade para a par pública. Confirma isto.
Sr. Deputado, volto a dizer, o entendimento à volta da mesa era até à proporção correspondente a algo acima dos 226 milhões, e é o que está, o que resulta dessa mecânica. E resulta de uma outra coisa, como deve calcular, que era o plano de negócios, onde a previsão era, como aliás se veio a verificar, que nem sequer viria a ser necessário, como não foi. Agora, só para clarificar, aquelas prestações acessórias de 226 milhões ficariam forçosamente na TAP até que esta tivesse fundos próprios largamente positivos, como resulta, aliás, da regulamentação. E, portanto, tão simples quanto isto, era óbvio, aliás, para todos, que essas prestações acessórias, eu vou dizer assim, nunca seriam reembolsadas, olha, enquanto pelo menos a Atlantic Gateway estivesse, porque a ideia, obviamente, era a de que a prazo a Atlantic Gateway viesse a sair, o que aliás correspondia, se quiser, talvez vá antecipar alguma pergunta, vá ver. A diferença, aliás, com o modelo de privatização do PSD era tão simplesmente, mas tão importantemente, esta. Vendida a Atlantic Gateway, os 61%, com a opção unilateral de adquirir o restante capital pelo valor proporcional, portanto, por menos de 10 milhões de euros. E depois, pagando um vago earn-out, um prémio, se viesse a haver uma dispersão de capital da TAP, cuja estimativa era de que podia ser até 1.500 milhões de euros. Se cumprido o projeto de transformação operacional, o plano estratégico e o plano de negócios, e portanto estão a ver a quantidade louca de dinheiro que se tinha passado para a Atlantic Gateway, se não tem havido a reconfiguração de um processo de privatização ainda em curso e longe de estar concluído, já agora isso também é importante. E o que eu dizia é a diferença é esta. Passou o Estado a ter o controlo estratégico da companhia, de tal maneira que se, como aconteceu, tudo se conjugasse para que a TAP passasse pela transformação e tivesse os resultados pretendidos, quem escolheria o destino da TAP a seguir era exclusivamente o Estado português. E, portanto, o que lhe posso dizer é a verdade encarregou-se de mostrar que não era mesmo necessário, e procurou-se explicar isto aos bancos que tinham as maiores dúvidas, mas a realidade encarregou-se de mostrar que não era mesmo necessário recorrer a mais prestações acessórias, prestações suplementares, aumentos de capital. E não foi.
Sim, mas a pergunta que eu lhe, fiz é que no contrato não diz que a capitalização da par pública é até à proporção daquilo que o privado já pôs. No contrato diz que só for preciso recapitalizar é a par pública que coloca. Confirma isto.
Deputada, volto a dizer, isso tem que ser conjugado com o acordo feito com os bancos e com o acordo de modernização financeira. O cenário na mesa era o de, sim, se viesse a ser, o que a par pública, e o que resulta daí, teria que, se quiser, equilibrar as prestações acessórias aportadas pela Atlantic Gateway, tendo que pôr algo mais, podiam ser uns 250 milhões, se viesse a ser necessário. Não veio sequer a ser necessário. A realidade mostrou a bondade da solução encontrada aí, e nesse conjunto de contratos com os bancos também.
Porque aqui diz outra coisa, diz que mesmo que a par pública seja chamada a recapitalizar a TAP e não diz qual é o limite, e portanto no limite pode ser qualquer valor, eu peço desculpa, mas eu não compreendo a resposta que me dá sobre haver um limite máximo ou uma alteração do poder entre os dois acionistas, a par pública poderia ficar com direitos económicos acrescidos de 2%. Que na verdade já eram muito desiguais, era 18 para a par pública e entre 35 e 40 para a Atlantic Gateway. Portanto, no limite, a par pública podia ficar com as mesmas prestações suplementares do privado e continuar com direitos económicos inferiores.
Eu aproveito para lhe responder sobre o tema dos direitos económicos, é outra fantasia. Os direitos económicos só têm relevância em dois cenários, efetivamente. Distribuição de dividendos e liquidação da sociedade. Senhora Deputada, no plano estratégico, no plano de negócios, sabíamos, aliás, todos que, aliás, talvez valha a pena referir, que o pagamento de dividendos por companhias aéreas é uma coisa relativamente rara no tempo, no modo e no quanto. E, portanto, quem investe, investe na valorização e depois na transação das participações, como era o caso, como era o caso. O segundo cenário é a liquidação e, portanto, como deve calcular-se, é uma liquidação falimentar onde provavelmente não restaria um cêntimo para os acionistas. E, portanto, esse jogo, se quiser, dos direitos económicos, olhe, a única utilidade, na minha opinião, foi salvar a face da Atlantic Gateway. Mais nada.
O que está escrito, está escrito. O que está escrito é que a par pública capitaliza sem limite máximo e contém os mesmos direitos económicos, poderá dizer que são tudo considerações teóricas sem aplicação prática, mas o contrato é o contrato e acho que os últimos anos mostraram que o que não se estava à espera acontece, é por isso que os contratos existem e prevêem todo tipo de situações. Mas até ia fazer uma outra pergunta quanto a isso. Porque pareceu-me ouvi-lo dizer aqui na outra comissão que os privados estavam dispostos a financiar a TAP no momento da pandemia. Terei ouvido bem ou interpretei mal?
Ouviu bem, senhora deputada. No dia 2 de março de 2020 tivemos o primeiro caso de Covid. 11 dias depois parámos a operação, como sabe, e a TAP, não foram os acionistas da TAP, a TAP, eu participei na elaboração dessa carta com vários colegas, pedimos ajuda ao Estado português. e elencámos as diferentes possibilidades, até em função do que já tínhamos visto começar a acontecer nas outras companhias. E uma das possibilidades colocada foi para evitar que o Estado desembolsasse